Ao longo da semana, Jaraguá do Sul tomou uma série de medidas para combater o avanço da Covid-19, a doença causada pelo novo tipo de coronavírus. Eventos públicos e privados foram cancelados. A partir da próxima semana, as aulas também estarão suspensas nas escolas municipais, estaduais e privadas. Eu sou Gabriel Vieira e estamos começando mais uma edição do podcast Jaraguá Bem Informada.
Eu sou Clarissa Borba e hoje vamos falar com o diretor de Vigilância em Saúde, Dalton Fischer, e a gerente de Vigilância Epidemiológica, Fabiane da Silva. Você vai saber como a Prefeitura está se organizando para atender as possíveis demandas causadas pela pandemia em nossa cidade, os protocolos de atendimento e os próximos passos no combate ao novo coronavírus.
Gente, em primeiro lugar, muito obrigado por virem conversar conosco, esclarecer os nossos ouvintes, esclarecer quem acompanha as informações da Prefeitura, porque a gente sabe que nós estamos vivendo um momento diferente e talvez único da história da humanidade recente. Então, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo aqui falar conosco.
Bom dia, Gabriel. Realmente a gente compreende que agora é um momento de muita informação, de calma e de atitudes muito coerentes em relação aos cuidados que a gente precisa ter nesse momento.
Bom dia, Gabriel. Bom dia, Clarissa. É uma situação nova, né? Nem mesmo na pandemia da gripe de 2009 nós passamos por situações tão críticas como essa. E como a Fabi fala, mais do que nunca, manter a calma e seguir rigorosamente as orientações dos serviços de saúde que estarão orientando quais medidas a serem adotadas.
Até para a gente entender, existem outros tipos de gripes, resfriados, enfim, que são causados por vírus do tipo corona. Por que é a Covid-19, porque essa doença ela tem algo diferente? O que motivou isso?
Tudo isso é muito recente também para nós, Gabriel. Nós não temos todas as respostas e o mundo inteiro está buscando, inclusive, essas informações. Tá? O que é importante que o munícipe saiba, assim, que as gripes que nós temos todo ano, elas vão continuar. E não é porque tem o primeiro espirro de um familiar ou de um colega de trabalho ou de um vizinho quer dizer que já tem o coronavírus ali. Não é isso. Então a gente tem que ter a consciência de que as gripes que a gente tem continuam. Só no passado foram 13 internações graves em função da influenza, né? E dessas 13, 7 foram a óbito. Né? Então, todo ano nós temos as situações da influenza aqui em Jaraguá do Sul, na região, e todo ano ocorrem alguns óbitos em função disso. Então, essas gripes não vão desaparecer. E, inclusive, dos 14 casos suspeitos que nós temos no momento em Jaraguá do Sul, 7 já foram descartados. E desses, 6 foram confirmados para influenza, para a gripe que a gente tem aqui todo ano. Né? Então, não temos nenhum caso confirmado ainda em Jaraguá do Sul, né? E estaremos ao longo desse podcast passando as orientações que serviço procurar quando alguém tiver alguns sintomas específicos.
Com todas essas notícias que a gente tem visto na mídia e o decreto que ontem foi feito pelo governador de Santa Catarina, como eu, como cidadã, como cidadão, devo me portar?
Esse é um momento de isolamento. Acho que essa é a palavra. Sempre que puder evitar, sempre eu digo, porque algumas indústrias ainda estão com as suas atividades, ainda que com um número de pessoas menor, o comércio está se organizando para fechar, nós ainda temos alguns serviços na cidade funcionando, os serviços essenciais vão continuar, então as pessoas que trabalham, assim como nós da saúde, continuaremos trabalhando, mas todas as pessoas que não têm uma necessidade muito importante não devem se deslocar, não devem transitar na cidade, mesmo para ir a parques, mesmo para ir, sei lá, ao Parque Malve, que a gente é acostumado a ir, né? A Quizeta e tantos lugares que nós temos aqui, que nós vamos para lazer. Então, nesse momento, é momento de isolamento e de cuidado. Higiene das mãos, constantemente, higiene das mãos o máximo possível, independente de se ter álcool gel ou não, lavagem das mãos com água e sabão, essa é a recomendação. Evitar os contatos próximos, então essa história de não beijar beijar, não abraçar, né, não pegar crianças no colo. Idosos não podem fazer isso. Então, isso não é uma brincadeira, isso não é só uma conversa que a gente ouviu na televisão. Isso é sério, é importante e nesse momento a gente precisa se proteger.
Lavar as mãos com água e sabão, é legal a gente enfatizar para os nossos ouvintes que é uma lavagem, uma lavação assim, demorada. Precisa ser esfregado entre os dedos. Podia descrever um pouquinho pra gente?
Sim, né? Tanto as palmas das mãos, quanto o dorso, né? Embaixo das unhas, entre os dedos, né? Ter um cuidado de lavar essas mãos, né? De uma forma mais cuidadosa. Outra coisa, repassar isso pras crianças, pros adolescentes, né? Nós tivemos situações assim de ver aí na mídia adolescente com máscara, fazendo selfie, fazendo brincadeira, que isso é próprio da adolescência, mas os pais precisam dizer que agora é sério, que essa higiene é importante, né? Criança, quem tem filho sabe que as crianças estão sempre com a mão grudenta, né? Porque pegam num monte de superfície, acham chato ficar escovando o dente, quanto mais ficar lavando a mão o tempo inteiro. Então precisa, tem que ter um adulto ali dizendo, é sério, é importante.
Ainda mais no momento que essas crianças vão estar, a maioria delas, em casa, né?
Isso, isso. Então nós precisamos ter... evitar ir para os locais onde a gente não precisa ir. As consultas eletivas, os exames, todos estão sendo cancelados. Então, todas as pessoas na rede pública ou na rede privada que têm exames, que têm check-up, que estão fazendo, né, as mulheres, que estão fazendo seu preventivo e seus exames, não é hora de ir para o laboratório, para os exames de imagem, para fazer isso. Esses exames, as pessoas serão comunicadas e esses exames serão cancelados, né, provisoriamente, até que isso tudo passe. Mas esse não é o momento. Nós temos que priorizar a rede de saúde para quem precisa, para quem realmente vai ter febre, para quem realmente precisa ter um atendimento efetivo de saúde.
Vamos falar então sobre isso. A gente tem aqui na mesa, descrevendo aqui para os ouvintes, nós já temos um protocolo de atendimento que já foi conversado inclusive com os hospitais, na nossa rede básica de saúde, na nossa atenção de saúde, nossa que eu digo Prefeitura de Jaraguá do Sul. Queria que vocês explicassem então para a gente como é que vai proceder esse atendimento e especialmente... quando eu devo procurar atendimento por estar com uma suspeita da doença?
Perfeito. Nós estivemos reunidos semana passada e também na segunda e terça-feira, com o Hospital São José, Jaraguá e também da Unimed, para que nós todos falássemos a mesma linguagem e pudéssemos passar a orientação correta para a população. Infelizmente, hoje, por exemplo, tem várias pessoas que estão indo aos hospitais sem necessidade. Então, é justamente isso que a gente tem que evitar a todo custo. Então, assim, como a gripe comum, ela vai continuar, isso não mudou, nós estamos em mudança de estação, então as gripes vão surgir. Qual que é a orientação inicial? Se você sentir sintomas como tosse, coriza ou dor de garganta, mas que não tem febre, né, fique em casa e tome os cuidados básicos. Se hidrate, beba muito líquido, repouse, essa orientação. A orientação de isolamento não é férias e nem brincadeira. Não é para reunir a família, não é para chamar os vizinhos, é para ficar isolado. Até mesmo evitar de visitar familiares. Né? Não é para ir visitar a Via Verde ou a Quiesita, como você falou, Gabriel. É para que realmente a gente fique em casa e talvez mais do que nunca vai ser hora da gente criar alternativas na família para estarmos passando os próximos dias. Porém, se além desses sintomas de gripe comum, né, aparecer a febre, né, acima de 37,8, e que isso e além disso, que se manteve contato com pessoas dos últimos 14 dias que estiveram em países ou locais e que já tem a transmissão vertical, aí sim ir para uma unidade de saúde. Para os postos de saúde, para o PAMA, estaremos possivelmente também já mudando agora a própria policlínica, possivelmente ela também será um local, estaremos divulgando isso nas próximas horas ou máximo amanhã, para atendimento também de casos suspeitos. Então é unidade de saúde, não é hospital.
E quando que eu procuro o hospital?
Mas se você tem sinais gripais, tem febre, e agora começou com desconforto ou com dificuldade respiratória, aí vai ser o caso do hospital, Clarissa. Ou seja, nos hospitais, nos prontos-socorros, estarão indo as pessoas com uma situação mais grave. Então, se você tem sintoma leve, não vá ao hospital, né? Porque você pode até mesmo vir a contrair o coronavírus lá. Né? Então, procure uma unidade de saúde ou as clínicas particulares que ainda estão atendendo, mas não vá ao hospital.
É importante ressaltar, reforçar, na verdade, esse ponto que o Dalton já levantou. Muita gente quer ir para o hospital porque acredita que lá vai ter um atendimento diferenciado, que o posto de saúde não atende bem, que ficar em casa não adianta. É esse o pensamento que a gente escuta em geral da comunidade. Só que é exatamente o contrário. É no hospital que as pessoas estão mais vulneráveis e que lá podem adquirir alguma doença, uma gripe, uma influenza ou, no caso desse que a gente está tratando, dessa pandemia do coronavírus.
Exato, Gabriel. E assim, o hospital, os prontos-socorros é para situações de emergência. Não é porque está com uma dorzinha de barriga ou outros desconfortos que a gente tem no dia a dia. Então eles já, todos os dias, eles já estão com um movimento muito grande. Então se agora, de uma hora para outra, chegarem mais 20, 30, 40 pessoas no pronto-socorro sem necessidade, vão ter que esperar, porque o hospital vai estar fazendo a classificação de risco. E serão atendidos primeiro os que estiverem grave. Se forem sem necessidade, pode levar muitas horas até serem atendidos, por isso que é muito importante que procurem então as unidades de saúde, ou o PAMA, ou os outros serviços que de repente a Secretaria Municipal de Saúde vai estar disponibilizando na sequência.
É importante ressaltar para os ouvintes o seguinte: nós estamos gravando esse podcast na quarta-feira, dia 18 de março. Muita coisa ainda vai acontecer até sexta-feira, que é o dia da veiculação do nosso podcast, é o dia que nós temos agendado. Independentemente disso, Fábio e Dalton, eu peço por favor para que a gente ressalte isso. Quem puder, quem tiver condições no seu trabalho e tudo mais, fique em casa. Não vá, não se desloque, não faça nenhum deslocamento que não seja absolutamente necessário, né?
Sim, hoje pela manhã, ainda indo para uma das rádios locais, eu ainda vi idosos, né, caminhando na cidade, como fazendo a sua atividade física aí da manhã. Não dá mais, né? Não dá. Se daqui a duas ou três semanas, tomara, a gente vê que isso tudo foi um exagero de cuidado, né, que nós já não acreditamos mais que será, mas sim uma medida preventiva necessária, que bom se for um exagero. Mas hoje, idoso, e isso é importante que a comunidade que nos ouve, né, quem tem avós, quem tem pais de uma certa idade e que às vezes acham que não é tão sério assim, que não vão ficar dependendo dos outros. Então, agora é o momento de nós cuidarmos uns dos outros, dos nossos familiares, pensarmos no bem coletivo. Então, se eu tenho um vizinho, se eu tenho alguém da minha rede de contato, que eu sei que às vezes uma pessoa que não tem uma rede familiar por perto e que precisa de ajuda e é uma pessoa idosa, então, para ir a uma farmácia, para ir ao supermercado, que eu me ofereça para ajudar essa pessoa. Não é hora de estocar alimento ou estocar álcool gel só para minha família e para o meu cuidado. Eu tenho que pensar na nossa cidade, né?
Coletivo.
No coletivo. Esse é o grande desafio. Outra coisa importante é a gente que está em casa, que vamos ficar com as nossas famílias, como o Dalton falou, a gente focar também em atividades saudáveis. A gente não pode ficar, acaba sendo um pouco tóxico, né? Tudo que a gente recebe pelo WhatsApp e pela mídia o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar informado, sim, mas pelos canais oficiais da cidade, que a gente vai estar sempre atualizando a população. E fora isso, né, vamos aproveitar para ficar com os nossos filhos, para conversar, né, para fazer contatos, então, com as pessoas que a gente gosta, que moram aqui na cidade ou que moram nas redondezas, por telefone, mas não é hora de visita, não é hora de celebrar aniversários. Nós precisamos ter esse cuidado para celebrar a nossa saúde daqui a pouco.
Sim, você falou de hábitos saudáveis, inclusive é uma das perguntas que eu gostaria de fazer, Fábio. Você também de formação é psicóloga, e seria bom a gente dar algumas dicas até para esses idosos que às vezes têm nas atividades físicas de sair de casa uma terapia, como que de repente eles podem lidar e tentar manter a saúde mental tendo que ficar em casa.
Eu acho que é sempre importante pensar assim, diante desta situação, e não é nem só para os idosos, né? Diante dessa situação, o que pode me fazer bem? Então, de repente, eu tenho um bordado que eu fazia há muito tempo e eu parei de fazer. olha, vamos retomar, porque eu fico em casa e faço uma coisa que eu gostava. Olha, a gente tinha um hábito de jogar baralho, né? Isso entre as famílias. É, eu sou psicoterapeuta também de crianças e eu ouço as crianças dizendo, não adianta eu ter esse jogo em casa porque os meus pais não brincam comigo. Então, talvez seja a hora da gente retomar as brincadeiras, né? De jogo de carta, de outras coisas que a gente pode fazer em casa. Quem tem um jardim pode mexer no jardim, né? Pode conversar com o vizinho, desde que de muro a muro, com uma certa distância, né? Não precisamos ficar trancados dentro de casa, mas não dá para ter esse contato próximo. Então é muito isso, né? A música que eu gosto de ouvir, que faz tempo que eu parei de ouvir, que eu não tenho tempo para isso. Então, o que que eu posso fazer? Hoje eu vi psiquiatras recomendando aí nas redes sociais, né? Posso cuidar da minha casa? Eu tenho uma área da minha casa que eu queria limpar, organizar, documentos, né? Um livro que eu gostaria de ler, um filme que eu tenho aqui salvo e que eu não consigo, né? Não consigo nunca ter tempo para ver. Então, esse é o momento para isso, né? Priorizar coisas que mantenham a nossa saúde e nos mantenham saudáveis emocionalmente também. Isso é fundamental.
Sim, a gente viu até algumas imagens na Itália. O pessoal não estava indo para a rua, não estava indo fazer uma atividade numa praça, mas estavam cada um cantando na sua sacada. Cada um cantando isso. Com o outro, com distância, mas fazendo algo para passar o tempo, para se sentirem próximos, né? Foi uma cena muito que me marcou, foi interessante.
E a gente está falando tudo isso para você que está nos ouvindo, né? E claro, todos nós que estamos aqui, a gente está informando isso para vocês. Pode parecer que a gente está um pouco além do necessário? Pode. Mas tudo isso está sendo feito para conter o avanço de uma doença que é altamente contagiosa.
É importante, muito importante isso, Gabriel. O que, que a gente já observou, e tanto o Ministério da Saúde como também o Estado, nos países em que já tem muitos casos confirmados de coronavírus, inclusive alguns óbitos, né? Os países que entraram com medidas de restrição, né? Fechando alguns estabelecimentos, cancelando aulas, antes que se instale o coronavírus de maneira mais grave, eles conseguiram controlar de uma maneira menos complicada, digamos assim, se é que se pode falar dessa forma. Porém, os países que demoraram para tomar essas medidas são os locais que mais tiveram casos confirmados e mais óbitos, inclusive. E o próprio exemplo da Itália é um desses, né? Hoje tem muitas medidas restritivas, mas demoraram para fazer isso. E é um dos locais hoje mais críticos neste momento, né? Então, essas medidas, por mais que nós ainda não tenhamos casos confirmados em Jaraguá, mas elas visam evitar ou fazer, se o coronavírus chegar aqui, que ele se propague o mínimo possível e com isso o sistema de saúde consiga absorver essa demanda. Se nós tivéssemos muitos casos de uma hora para outra, seria um colapso total.
Como é que está o nosso sistema de saúde aqui no município de Jaraguá? Nós temos médicos para atender as pessoas, os hospitais estão se preparando. Como cidadã, eu posso ficar tranquila com relação a isso?
Sim, nós estamos nos organizando, né, dentro do que é possível. Os hospitais já têm todo um movimento para aumentar a quantidade de leitos, né, de UTI, se nós precisarmos. Como as consultas estão sendo eletivas, estão sendo canceladas, então esses profissionais que são especialistas, que fazem consultas eletivas, vão estar disponíveis para atender as pessoas com sintoma respiratório. Nós vamos divulgar, nós queremos fazer horários estendidos para o PAMA no final de semana. Nós mesmos da vigilância vamos estar de plantão. Nós temos uma equipe de profissionais que está se organizando para ter um número onde as pessoas possam ligar para se informar. Então, assim, nós estamos nos organizando em todas as frentes para proteger os nossos profissionais, para também dar resiliência para eles, porque assim como a população fica assustada, apreensiva, eles também ficam, né? E nós na saúde somos a linha de frente. Então, o que eu acho muito positivo é que junto com o centro empresarial, com os hospitais, com a própria estrutura pública, nós estamos alinhados, conversando, tentando tomar medidas conjuntas em prol de toda a população. Então, é uma organização diária, todo dia nós temos um novo desafio e acredito que muitos virão, mas a gente tem trabalhado junto, tem conversado muito para tomar as melhores medidas possíveis para garantir a saúde de todos.
Vou fazer também uma outra recomendação para o público que está nos ouvindo. Claro, vocês são profissionais da saúde, não podem falar propriamente sobre esta situação. E olhando por um espectro, olhando pelo outro, claro que vocês podem. Pessoal, Não adianta ir no supermercado, comprar estoque, comprar tudo quanto é produto, acumular muita coisa dentro de casa, porque se vai sobrar para você, vai faltar para alguém. Eu tô tentando até falar num tom mais baixo, porque é uma coisa que particularmente me indigna muito. Nós estávamos acompanhando ao longo dessa semana os supermercados. Assim que a primeira morte foi confirmada no país, os supermercados entraram em polvorosa, não as instituições, mas o público. Os consumidores indo nos supermercados e comprando tudo em grandes quantidades e... Não vai haver desabastecimento. Isso que é muito importante ressaltar.
Sim, Gabriel. A gente comprar, ir no mercado, comprar para 2, 3, 4 dias, ok. Né? A gente pode fazer isso até para precisar ir menos ao mercado. Tá? Não há risco de desabastecimento de alimentos, então podem ficar bem tranquilos. Já houve contato da administração com alguns mercados e não irá faltar comida em condições normais. Então não há necessidade de fazer esse estoque aí para 1, 2, 3 meses. Não, nós não estamos vivendo isso. Tá? Então fiquem tranquilos, saiam sim para ir ao mercado, comprar as coisas. Até pode comprar um pouquinho mais para não precisar sair no dia seguinte, mas não precisa fazer o estoque para o mês, que a gente não está vivendo essa realidade.
Tá certo. Gente, nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Fábio, Dalton, muito obrigado pelos esclarecimentos e nós reiteramos. A Prefeitura de Jaraguá do Sul como um todo, especialmente agora neste momento que apenas os órgãos essenciais estão mantidos, está à disposição para atender a comunidade. A gente segue agora o nosso podcast ainda falando dos impactos do coronavírus em Jaraguá do Sul.
Para evitar a circulação, a Prefeitura reforça que boa parte dos serviços está disponível online, pelo celular ou computador.
Os serviços que podem ser efetuados no setor de protocolo, defesa civil, tributação e ouvidoria podem ser feitos pelo site da Prefeitura, jaraguadosul.sc.gov.br ou ainda pelo aplicativo Jaraguá na Mão, disponível nas plataformas Android e iOS.
Também visando minimizar a aglomeração de pessoas, o Cine de Jaraguá está disponibilizando boa parte de seus serviços pela internet. No último podcast, nós já ressaltamos que a carteira de trabalho agora é 100% digital, feita pelo computador.
A orientação para quem busca uma colocação no mercado de trabalho é que se utilize o site da Prefeitura de Jaraguá do Sul. A ida para o Cine somente é necessária depois de escolhida a vaga para o seu perfil.
O PROCON está reforçando sua atuação para cobrir o aumento abusivo de preços durante a pandemia do novo coronavírus. As equipes estão nas ruas verificando especialmente a venda de produtos como álcool gel, máscaras e o atendimento em locais com grande concentração de público, como supermercados.
Quem precisar pode entrar em contato pelo telefone 3275-3237. Vou repetir, é claro, para você. O telefone é o 3275-3237 para fazer a denúncia para o PROCON de Jaraguá do Sul. Os casos serão analisados e verificados pela equipe do órgão municipal.
E aqui a gente termina essa edição do podcast Jaraguá Bem Informada, uma realização da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
Com produção e apresentação de Clarissa Borba e Gabriel Vieira, trabalho técnico de Ismael News, edição de Rubem Bastos e coordenação de Patrícia Paula de Moraes, diretor de comunicação Giovanni Mazzini.
Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, Facebook ou Instagram. Procure por Prefeitura de Jaraguá do Sul.